Alô, alô, muito bom dia a você sintonizado na Web Rádio Áudio Ativo. Eu sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente 10 horas e 18 minutos. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, finzinho da manhã, início da tarde, que é o nosso giro de notícias. E quem divide a nossa bancada presencial diretamente dos estúdios da Escola de Comunicação da UFRJ é ela, Júlia Mignone, que passou o feriado de Corpus Christi no Jux e agora está de volta aí com muita informação para o nosso programa. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. É isso mesmo. Estou aqui novamente para gerar muita informação. Bom, hoje é dia 21 de junho de 2022. Faltam 185 dias para terminar o ano e faltam 38 dias para o fim do período letivo na UFRJ. O Jux foi muito animado, como prometido. O UFRJ trouxe o tão desejado prêmio geral para casa.
Verdade, prêmio inédito. Toca a música aí, Colares. Pois é, pai, primeira vez ganhamos o Jux, né? Depois de algumas edições do Jux desde 2012, né, Júlia?
Isso mesmo, e foi muito merecido. Os tubarões aí estão de parabéns.
E a gente pode, rapidinho, pode deixar tocando pra gente esperar chegar no refrão, né? Pra essa música, um clássico do Queen. Pode deixar tocando baixinho se der. E aí quando chegar no refrão, a gente sobe o som pra ouvir esse título inédito, muito comemorado por todos nós na UFRJ. E a gente tá aqui com o Ítalo Antunes, que esteve lá, jogou, participou, acompanhou de perto. A gente vai comentar um pouco aqui dos nossos resultados, né? Chegamos a várias finais, várias modalidades e muitas delas nós ganhamos. Não é isso, Ítalo? Bom dia pra você.
Bom dia, Pedro, bom dia, Júlia, e bom dia principalmente para você, ouvinte da Áudio Ativo. Você pode perceber que minha voz não está 100% como ela costuma ser. Isso deve, né, ao Jux, esse final de semana que foi maravilhoso. Estive lá, estive presente em praticamente quase todos os jogos, né? Sou membro da bateria, a gente brinca aqui falando que a bateria é atleta de todas as modalidades, tem que estar lá presente sempre, puxando a torcida, o coração ali da arquibancada. E o Jux foi maravilhoso, né? A própria Júlia Mignone está aqui com a gente, nossa craque do basquete feminino. Chegou na final, é isso, Júlia?
Isso mesmo, chegamos na final, um jogo difícil contra a SPM. Acabamos perdendo, mas só de ter ido lá, valeu muito a pena.
Lembrando que são 9 modalidades em vassouras, né? Tirando o cabo de guerra, que é como funciona quase como um desempate, é a última modalidade a ser disputada. Mas os principais esportes aí são 9. E o UFRJ chegou em final em 6 delas. Foram elas aí no futsal masculino, o vôlei feminino, o futsal feminino, o basquete feminino, o futecampo e o vôlei masculino. Todas essas aí chegaram na final e a gente acabou ganhando apenas aí no vôlei feminino, no vôlei masculino e no futsal feminino. Lembrando que o futsal feminino foi contra a PUC que jamais tinha perdido aí um futsal feminino. Então foi uma conquista inédita do nosso futsal, que foi muito emocionante, né? O jogo estava 1-1.
Foi aquele que foi para os pênaltis.
Fomos para os pênaltis. A PUC fez 3-1 nos pênaltis. Se fizesse o pênalti, era campeã. E eles perderam 3 pênaltis seguidos. A gente conseguiu empatar e virar a disputa de pênaltis. Então realmente foi bastante emocionante. E também parabéns aí para os meninos do vôlei masculino que venceram a IBMR. A IBMR que tinha um jogador profissional da Superliga no time. E perderam de 25-7 para a gente no set. Então assim... tá difícil de ganhar da gente. E o vôlei feminino campeão contra a SPM e tirou a PUC e a SPM de nossos principais concorrentes. E no final, então, não deu outra, né? A gente foi campeão, além dessa modalidade, do cabo de guerra feminino, do tênis de mesa feminino, do jiu-jitsu feminino. Então a gente ganhou muita coisa, além do tiro em segundo, da natação em segundo também. E ficamos em primeiro, a PUC em segundo e a SPM em terceiro.
E só explicando, né, então, quando eu comecei falando do título inédito, é o título do geral, né? De outras modalidades,
isso.
A gente já tinha ganhado outros anos.
O título geral funciona como um esquema de pontuação. Quanto mais longe você chega na modalidade, mais você pontua. E o UFRJ, né, desde 2012, quando o Jux foi criado, nunca fomos campeões. Então estamos conseguindo pela primeira vez esse título inédito lá em Vassouras. E lembrando... que essa foi também a maior diferença de pontos do primeiro para o segundo. Então, realmente, foi um passeio da UFRJ.
É isso aí. Verdade, pô, muito bacana. Parabéns a todos que estiveram lá. Eu, infelizmente, não consegui estar em Vassouras para acompanhar de perto aí esse momento muito bacana da nossa faculdade, dos nossos atletas. E você está percebendo aí que a Áudio Ativo está recheada de atleta, né? Só aqui no nosso estúdio Já temos dois ídolos também da bateria. Júlia Mignoni, que está dividindo a bancada comigo no basquete.
É isso aí, Pedro. Então, vamos começar o programa? Vamos começar falando do que acontece de importante na data de hoje. Pedro.
É isso aí, Júlia. Hoje é o Dia Nacional do Controle da Asma. Hoje também é Dia Mundial do Skate. Hoje é Dia Internacional do Yoga. Dia Internacional do Aperto de Mão. Olha que bacana, vou apertar a mão de vocês aqui, para o pessoal não estar vendo, né? Mas eu acabei de apertar a mão aqui da Júlia Mignoni e da Eduarda Knack, que daqui a pouco vai ser acionada também, que está aqui com a gente no estúdio. Hoje é dia do profissional de mídia, né? Profissionais ligados à comunicação. A gente, né?
Parabéns
para todo mundo. E também dia do intelectual. Também a gente, né? Por que não?
Parabéns
de novo.
Parabéns a todos que estão ouvindo também.
Sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais, começando aqui com o jornal O Globo. Pressão acelera mudanças no comando da Petrobras. Presidente da estatal renuncia e governo tenta controlar a diretoria. O governo agora quer que PF fiscalize urnas. Petro faz discurso de reconciliação na Colômbia. E defensores de indígenas são 38% em lista de proteção.
Partindo agora para o jornal Folha de São Paulo. Pressão derruba presidente da Petrobras. CVM investiga estatal. Registros irregulares inflam negros na Câmara dos Deputados. Resgatado, barco de Bruno e de Dom será periciado. Atos no DF pedem justiça para crime no Amazonas. Quarta dose a partir dos 45 anos começa amanhã em São Paulo. E plano de governo de Lula muda e destaca a Amazônia. Agora vamos girar nossa reportagem aqui com nossos repórteres. Primeiro, Duda Knack.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Júlia. Estou aqui com uma notícia aqui. Niterói é a primeira cidade do país a ganhar clínica jurídica LGBTQIA+. O projeto é realizado por um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense. A clínica jurídica funciona em parceria com o Grupo Diversidade Niterói. O projeto oferece gratuitamente serviços de assistência e assessoria jurídica para ampliação de direitos sociais como saúde, moradia, alimentação e transporte para essa parcela marginalizada da população. A equipe da clínica jurídica conta com 5 discentes bolsistas e 9 voluntários dos cursos de Direito e Audiovisual.
Muito obrigada, Duda, pelas informações. Realmente uma iniciativa muito legal. E para falar da Prefeitura do Rio, né, que inaugurou as primeiras 15 cozinhas comunitárias, Pedro, conta pra gente um pouco dessa história.
É isso, Júlia. Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura abre as duas primeiras cozinhas comunitárias do programa Prato Feito Carioca, isso nessa terça-feira, em Mangueira e Andaraí. As outras 13 começarão a funcionar até o dia 2 de julho. O público escolhido vai pegar suas refeições na cozinha de forma gratuita e diariamente na região de onde vivem. São pessoas selecionadas, né, entre famílias mais vulneráveis que se encontram em situação de insegurança alimentar e são atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social, né, os CRAs da cidade do Rio. Bom, 10 horas e 27 minutos, vamos falar de educação.
Educação. Vou chamar nossa repórter Ana Lourdes, que vai falar do corte no orçamento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. O ensino público enfrenta mais um obstáculo devido a cortes no orçamento. No dia 9 de junho, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica sofreu bloqueios de 3,6% em sua verba, o que afeta os institutos federais, CEFETs e sedes do Colégio Pedro II em todo o país. Ainda este ano, as universidades federais enfrentaram este mesmo desafio em um corte de 14,5%, que posteriormente foi reduzido para 7,2%. As lutas contra as diminuições de orçamento da educação federal já fazem parte há anos da realidade dessas instituições, que correm o constante risco de não resistir. Volto com vocês.
Tá aí, obrigado pelas informações, Ana Lourdes. Agora, 10h28, vamos saber como é que fica esse tempo doido no Rio de Janeiro. Faz frio, mas com sol. Alguns cariocas gostam, outros não. Vamos saber como é que fica o tempo.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 21 de junho. O dia amanheceu com céu aberto. É dia de sol no Rio de Janeiro. Sol, mas frio. Hoje acontece o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul, que marcou o início dessa estação para nós brasileiros. A temperatura máxima de hoje é de 28 graus. No momento, os termômetros medem por volta de 21. No resto do dia, a quantidade de nuvens vai aumentar, mas sem previsão de chuva. Na parte da noite, a temperatura poderá cair até os 16 graus. Já no resto da semana, a previsão é de sol com nuvens, sem chuva. Final de semana, a expectativa é de tempo nublado e chuva no sábado e um domingo ensolarado. Realmente um tempo muito doido, né, Pedro?
Pois é, eu tinha esquecido que hoje era o início do inverno, né? Eu me lembro isso no ano passado, se não me falha a memória, ou talvez no final de 20, um giro de notícias a gente fez também no primeiro dia da primavera. E aí a gente colocou na previsão do tempo as quatro estações de Vivaldi, né? Colocando o trecho da primavera. Hoje a gente podia ter separado do inverno para tocar, mas também caindo aí no início, né? O primeiro dia de uma nova estação caindo na terça-feira durante o nosso giro de notícias. E será que vai ficar mais frio ainda? Provavelmente, né? Agora entramos no inverno, então, carioca, se prepare. Esse casaco é que você já está usando há um tempo, né? Já tirou do armário há um tempo, já mais de um mês que está esse frio meio maluco, né? Então, a tendência é continuar um pouco. Bom, agora... trânsito, né? Vamos falar de trânsito.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Olha, tem um utilitário enguiçado, isso no Rebouças, está ocupando uma faixa da primeira galeria. Para quem está indo no sentido Lagoa, vai pegando um pouquinho de retenção aí por conta desse carro enguiçado. Agora na Radial Oeste, trânsito com retenção, isso no sentido centro, entre as avenidas Professor Manuel de Abreu e Avenida Maracanã. No sentido Meyer, né, boas condições, o motorista não encontra problemas. Na Avenida Brasil, mais cedo, teve um acidente entre um caminhão e dois carros, um acidente feio, estava ocupando duas faixas ali na altura do posto Portela, em Santa Cruz, na pista sentido Zona Oeste. Bombeiros e Polícia Militar já estavam no local, né, trânsito com bastante retenção. Agora, a atualização é que a via já foi liberada, já foram retirados esse caminhão e esses dois carros, mas o trânsito continua bastante engarrafado, né? Se você está passando, então, na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, vai pegando um pouquinho de retenção, vai pisando no freio o motorista. E agora, só para passar aquele panorama aqui de Botafogo, né? Da Urca, o motorista também não encontra problema na Avenida, na Venceslau Braz também, quem está pegando a Pasterra no sentido Urca, trânsito fluindo bem, ali que costuma fluir bem, né? Tanto para quem pega o Aterro também, pista expressa, é difícil ficar engarrafado. E no Rebouças, como a gente falou, tá trânsito intenso. Se você está saindo da Zona Sul em direção ao centro, a melhor opção é o Santa Bárbara ou o Aterro do Flamengo.
É isso aí, Pedro. Muito obrigada pelas atualizações de trânsito. E agora, exatamente 10h29, é hora de falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Rapaz, que fase tá o rubro-negro da Gávea, hein? Os torcedores estão perdendo a paciência, o time sem vontade, né? O Flamengo foi o único carioca que não venceu. A Duda, como vascaína aqui, tá me consolando. Vascaína e gremista, né, Duda?
Vascaína e gremista.
Vascaína e gremista. É verdade, Vasco invicto. Já a gente fala do Vasco que venceu, né? Um jogo... O Vasco tá naquela fase, assim, que tá jogando mal, mas tá vencendo, né? Então isso que é importante. Mas começando com o Flamengo, então o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0, vai enfrentar de novo o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, jogo de ida também no Mineirão, isso na quarta-feira. O Flamengo que pelo Brasileirão pega o América Mineiro, enfrentando aí três times de Minas seguidos, né? É isso no próximo sábado às 7 horas da noite no Maracanã, que tem que vencer de qualquer jeito. O Flamengo já está com 15 pontos em 14º, está a um ponto da zona de rebaixamento com o Goiás, né, o 17º com 14 pontos. Por outro lado, a gente pensando nos outros cariocas, né, Fluminense entrou no G6, está com 18 pontos, venceu o Avaí, e Botafogo numa virada incrível, né, para cima do Inter, também está com 18 pontos em 7º colocado, 3 pontos, né, à frente do Flamengo. E Botafogo e Fluminense que se enfrentam no domingo no Engenhão, no Nilton Santos, jogo bom, hein? Esses dois times com a mesma pontuação, quem vencer já vai para 21, cola ali na parte alta da tabela. O Botafogo que estava com um a menos, no finalzinho conseguiu aí essa virada para cima do Internacional, um pênalti bastante duvidoso, né, mas que mostrou aí muita raça, né, do time do Botafogo, que mesmo com a menos conseguiu buscar esse resultado. E o Vasco que subiu, hein, Duda? Você falou que estava em terceiro, já está em segundo, está com 27 pontos em segundo, só atrás do Cruzeiro, que tem 31. O Vasco joga na sexta-feira, dia 24, em São Januário, contra o Operário. Operário que está em oitavo, né, com 16 pontos, no meio da tabela. Então, mais um jogo importante aí para o Vasco vencer e colar de vez no Cruzeiro. Não dá para passar, o Cruzeiro está com 31, mas já fica ali na cola do Cruzeiro, que venceu, né? Na verdade, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1-0, aquele jogo do Maracanã, que o Maracanã lotado. É isso, então. Atualização. Ah, só trazer aqui um quadro que a gente já não traz há muito tempo, que é o nosso Minuto Torcedor, que mandou aqui pra gente. Foi o Event, torcedor do Flamengo, que, como imagino, como todos os outros, né? Sem paciência nenhuma, né? Falou aqui do último jogo contra o Atlético Mineiro. O Mineirão falou assim: jogadores nunca estão postados para defender, não criam jogadas, estão sempre correndo atrás da bola do adversário. Parece um futebol amador, é o que diz o nosso ouvinte Ivens, que está revoltado, né, com esse time. Trocou de técnico no início do Dorival Júnior no comando, mas nada mudou por enquanto. Marinho também entrando mal, ele comenta aqui. Arão correndo atrás, não acompanhando as jogadas, né? No segundo gol do Atlético ele deixou o atacante correr sozinho. Enfim, momento complicado para o rubro-negro da Gávea. Tomara que as coisas melhorem aí para o Flamengo, que está nas três competições, tá? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então tem que melhorar o futebol.
É isso aí, Pedro. Agora vamos trazer aqui nossa editoria para falar da nossa universidade, a editoria UFRJ.
Universidade. Fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
É isso. A UFRJ aprovou a adoção de cotas nos cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela instituição.
A medida vale para todos os 132 programas de pós-graduação da UFRJ a partir do primeiro dia de julho.
É isso. Agora, todos os processos seletivos de cursos estricto senso devem disponibilizar vagas específicas para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência.
A adoção dessas ações afirmativas nos cursos de mestrado e doutorado da UFRJ representa um avanço significativo na política de ações afirmativas na pós-graduação e amplia a educação de qualidade para todos.
É isso aí. E agora, 10h36, ainda está um pouco cedo, mas já começa a bater aquela fominha, né? Então, para o pessoal que vai almoçar no bandejão aqui da Praia Vermelha, né, não só para os estudantes da Escola de Comunicação como nós, mas para todos que vão aí usufruir do almoço de hoje. Eu vou chamar a Duda de novo, que está aqui já do meu lado. O que é o cardápio de hoje, do bandejão?
Então, Pedro, daqui a pouco eu também vou almoçar. Olha, tô doida para almoçar. E no almoço temos alface lisa e beterraba ralada. Geralmente é docinha essa beterraba. Carne ao molho, mostarda, bobó de dão de bico, couve-flor refogada, arroz branco ou integral, feijão preto e banana como sobremesa. Já no jantar, para quem ficar mais tarde, né, temos duo de repolho, cenoura ralado, filezinho de sobrecoxa com molho de champignon. Estava uma delícia semana passada, recomendo super isso daí. Popetone de quinoa, para quem não come carne. Chuchu de consalva, arroz branco ou integral, feijão preto e maçã, para ter um docinho no final.
Então, que beleza, maçã e banana de sobremesa, almoço e jantar. Tem um boato aí que o jantar é melhor que o almoço.
Isso é uma certeza que eu tenho.
Procede?
Olha, minha opinião, humilde opinião, sempre achei o jantar melhor que o almoço. Mas assim, em 2019, no primeiro semestre, estava no noturno. E era o contrário, acredita? O problema sou eu. Sempre fui eu, sei. Assim, de qualquer forma, almoço e jantar é uma delícia.
Chega lá, que almoço, tá?
Eu sei que eu já tô com água na boca.
Eu também, nós três aqui da bancada, vamos almoçar no bandejão hoje. Tá aí, obrigado, Duda, por essa informação aí de serviço para os nossos ouvintes que vão almoçar no bandejão da Praia Vermelha.
É isso aí, agora 10h35, vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O Ministério da Saúde libera a quarta dose da vacina contra a Covid para maiores de 40 anos e doses de reforço para quem tomou imunizante de dose única.
Após ter sido apontada doses perto do prazo de validade, o secretário diz que nenhuma vacina será perdida.
Média móvel de mortes por Covid está em alta há 11 dias no Brasil.
Taxa de positividade dos testes da doença aumenta no país.
A agência americana autoriza a aplicação de vacina contra Covid em bebês de 6 meses nos Estados Unidos.
Estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que metade dos casos de demência do Brasil poderiam ser evitados se fatores de risco fossem controlados.
E o primeiro brasileiro diagnosticado com varíola dos macacos recebe alta e deixa o hospital em São Paulo.
O Brasil registra 8 casos da doença, sendo 4 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul.
Tá aí, obrigado pelas informações, Júlia e Duda. Agora, 10 horas e 38, vamos falar da editoria, nossa editoria internacional com notícias ao redor do mundo.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E eu aciono a nossa repórter Eduarda Soares, ela fala da lancha do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, né? Essa lancha foi encontrada. Eduarda Soares com essa e outras informações internacionais.
Lancha que transportava o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips é encontrada no rio Itacoaí, no Amazonas. A embarcação foi localizada neste domingo, após 5 horas de operação, exatamente no local indicado por Jefferson da Silva Lima, preso por suspeita de participação no assassinato de Bruno e Dom. De acordo com a Polícia Civil, a lancha estava a cerca de 20 metros de profundidade, com 6 sacos de areia que dificultam a flutuação. Ao todo, existem 8 suspeitos de participação nos assassinatos. Além de Jefferson, Amarildo da Costa de Oliveira e seu irmão, Ozenei da Costa Oliveira, também foram presos. Segundo a Polícia Civil, a lancha passará por um processo de reconhecimento feito pelos integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, e depois irá para a perícia. Enquanto isso, a Rússia intensifica os ataques à Ucrânia durante a véspera de decisão da União Europeia sobre a entrada da Ucrânia como membro do grupo. Os ataques ocorreram na região de Kharkiv e Donetsk, no nordeste e leste do país. Os 27 países da União Europeia irão se reunir na quinta e sexta-feira para decidir se a Ucrânia pode receber o status de candidato a membro do bloco. A decisão deve ser tomada por unanimidade.
Tá aí, obrigado pelas informações, atualizações, Eduardo Soares. Agora, vamos saber como é que... Vamos trazer notícias, né, da temática meio ambiente, na voz da Júlia Mignoni.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
Então, Pedro, a decania do Centro de Tecnologia da UFRJ vai promover a partir de amanhã o evento Gestão de Resíduos sob a visão da ABPET e do SEMPRE. O evento tem o objetivo de refletir sobre o ciclo de vida das embalagens plásticas, as conhecidas PET, como a de garrafas de bebidas e o seu impacto no meio ambiente. A gestão de resíduos sólidos no Brasil e a economia circular também vão ser pautas debatidas. O encontro terá como convidados Aure Marçon, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria PET, a Ambipet, e Fernanda Dalton, gerente executiva do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o SEMPRE. A moderação do debate será feita pela professora Ellen Pacheco, do Instituto de Macromoléculas, e pela professora... pelo Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, o IMA da UFRJ. Essa é a 15ª edição do evento, que integra o calendário de atividades comemorativas do Dia Mundial do Meio Ambiente da Universidade. Para participar, basta assistir a transmissão ao vivo pelo facebook.com/UFRJCT ou pelo canal do CT no YouTube. O encontro está marcado para 14h do dia de amanhã e não exige inscrição prévia. Mais informações no site www.ct.ufrj.br.
Boa, só repetindo então o site, né? www.ct.ufrj.br. 10h42, economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Mesmo com demissão do presidente, ações da Petrobras fecham a segunda-feira em alta.
Comitê da Petrobras recebe hoje documentos de novo presidente, Caio Paes de Andrade, e tensão política aumenta na estatal.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova PEC para manter preço competitivo do etanol.
A exportação brasileira de carne de frango atinge número recorde, aponta levantamento da USP.
IBGE começa a coletar dados da pesquisa do censo de 2022. Agora é hora de deixar o programa um pouco mais leve, vamos falar de cultura.
Cultura.
A atriz Gupta Stresser divulgou seu diagnóstico de esclerose múltipla. Quem conta pra gente é Eduarda Goulart.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvintes.
A atriz Guta Stresser, que interpretou a querida Bebel em A Grande Família, compartilhou em um depoimento à revista Veja seu diagnóstico de esclerose múltipla. Guta contou que os primeiros sintomas surgiram durante a sua participação na Dança dos Famosos em 2020. A atriz começou a esquecer coreografias assim que terminava de aprendê-las. Depois de um tempo, começou a esquecer palavras básicas, sentir dores musculares e formigamentos nos pés e nas mãos e desenvolver variações de humor. Um tombo na sala de casa foi o que acendeu um alerta para a atriz, que foi procurar um otorrino e obteve seu diagnóstico. A esclerose é uma doença crônica e autoimune e compromete a função do sistema nervoso. Apesar de não ter cura, ela tem tratamento. Guta vem tomando um medicamento que a mantém equilibrada e sem crises. Ela também pratica yoga, se alimenta melhor e faz exercício físico. A atriz enxerga cada dia como uma pequena vitória.
Muito obrigada, Eduarda, pelas informações. E agora, né, saindo dessa notícia um pouquinho preocupante, você sabe o que está vindo aí, Pedro?
Não sei, conta pra gente.
O que tá vindo aí é aquilo, né? No Esquenta Rock in Rio, nosso querido Rock in Rio, pra aquecer, né? Pra
já tava com saudade da nossa...
Mais tarde do que nunca, né?
Pois é, da nossa vinheta. Vamos ouvir. Daqui a pouquinho a gente toca a nossa querida vinheta do Esquenta Rock in Rio, preparada tão bem elaborada por nós, né, da equipe. Uma vinheta muito bacana. Então eu vou acionar a Eduarda Kinar, que vai voltar para trazer mais informações do Rock in Rio, que tá chegando, hein, Du?
Pô, faltam exatamente 73, eu falo 73, nem menos nem mais, para o maior festival de todos os tempos.
Desculpa te interromper, eu lembro, Duda, não sei se você vai lembrar, há um tempo faltavam 500 e
não,
tantos.
Não, comenta, faltavam 300, depois 500,
aí depois aí ninguém sabia mais, agora faltam 73.
Finalmente, 73, que não mude nunca mais, que não aguento mais, enfim, é isso. É, por conta das mudanças que teve na pandemia... Agora, finalmente, 73 dias para o maior festival de todos os tempos. O festival acontece, não sei se vocês lembram, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11, caramba, são muitos dias, de setembro, e conta com grandes nomes como Iron Maiden, Sepultura, temos também Post Malone, Justin Bieber, que, cara, foi quase 10 minutos só e já esgotou todos os ingressos. Travou o site, eu querendo comprar meus ingressos de Iron Maiden e não conseguindo, porque a galera do Just Bieber tava lá travando o site, mas eu consegui e eu só vi o desespero da galera querendo só a galera do pop. Mas vamos voltar aqui, ó. E pra esquentar, né, o clima, vou começar nesses próximos Esquenta Rock Rio falando um pouquinho de cada das participações dessa edição. E pra começar, né, eu vou falar sobre o Gojira. Enfim, gente, Gojira é uma banda francesa que foi chamada para substituir o Megadeth. Eu não gostei muito dessa ideia, mas enfim, vou continuar aqui. Foi formada em 96 pelos irmãos Joey Duplantier, que é o vocalista e guitarrista, Mario Duplantier na bateria, além de Christian Andreu na segunda guitarra e Jean-Michel Lebadier. Tudo certo, Pedro?
Perfeito,
você que fala francês? Obrigada, gente. Eu não falo francês, mas Pedro fala e está aqui comigo, tá? Enfim, hoje é no baixo. É, a banda é conhecida por ser uma referência no estilo death metal progressivo e ela vem conquistando mais e mais a atenção do público com suas músicas que têm uma pegada ecológica, como podemos ver no seu recente álbum Furniture 2021 com o hit Amazônia, que fala sobre as queimadas, eles alertam, fazem protesto, né, e advertem os seus ouvintes com essa música. Eu li um site, não sei se eu tenho que conferir melhor, mas acredito que seja isso mesmo, que eles usaram instrumentos daqui, lá na Amazônia, para fazer essa música também. Foi bem interessante. E, enfim, eles também foram considerados, foi eleita a banda da década por uma revista de metal chamada Metal Hammer, que acho que é referência também de revistas. Enfim, para quem não sabe, a banda também, assim, antes de chamar Gojira, chamava Godzilla, acho que foi questão de direitos autorais, que mudaram o nome. E, enfim, em 2001 mudaram esse nome para Gojira. E foi no mesmo ano que lançaram o seu primeiro álbum, que foi o Terra Incógnita. Vale encontrar que o grupo já se apresentou nas edições de 2015 do Rock in Rio e com a banda, de abertura do Dia Metal, que foi no dia do Metallica, sim, do Motley Crue. Pedro estava lá com seus 13 anos.
Pois é, eu estava lá com os meus bons 13 anos e eu não lembrava, né? Aqui a gente batendo papo fora do ar, eu e Duda me lembrou disso, que eles tocaram em 2015 e... Aí eu fui até olhar a programação, né, de 2015, quando o Gojira já tocou, né? Eles abriram o palco Mundo, depois veio Royal Blood, depois Motley Crue, e aí fechou com nada mais, nada menos que Metallica. Só uma curiosidade desse dia também, no meio da apresentação do Metallica, enquanto eles tocavam Fade to Black, né, um dos clássicos da banda norte-americana, simplesmente parou o som.
É mesmo?
Parou o som.
Caraca.
E aí os músicos estavam ouvindo no retorno, né? Só que a plateia não estava ouvindo nada. E aí a banda teve que voltar, né? Sair do palco, ajustar o som, e aí eles voltaram. Eu senti o James Hetfield um pouco, que é o vocalista e, né, guitarrista, um pouco decepcionado, digamos assim. E aí eu tenho uma teoria, né, que desde esse dia eles não voltam mais para o Rio de Janeiro. Não deu outra. Essa foi a última apresentação do Metallica no Rio. Tirando, depois disso, eles já foram diversas vezes para São Paulo. Recentemente fizeram uma turnê e, mais uma vez, não passaram pela cidade maravilhosa.
Voltando para a banda Gojira, eles também foram indicados ao Grammy de melhor álbum de rock por seu álbum Magma e melhor performance de metal com seu single Silveira, que foi a música que foi colocada pelo nosso querido Colares, nosso diretor aqui da rádio. Antes de começar a falar da banda Silveira, que é do mesmo álbum que foi concorrido a melhor álbum de rock. Apesar dos títulos, a banda dividiu opiniões no mundo do metal. Como eu disse, eu não gostei. Sendo sincero, eu gostaria que o Ghost estivesse aqui, porque eles acabaram de lançar um novo álbum desse ano. Sensacional, do início ao fim. Sei que eles já participaram em 2015. Eu estava conversando com o Pedro também alguns dias atrás. Semana atrás, não sei. Faz tempo que ninguém gostou muito da participação desde 2015. Só que aquela coisa, eles foram amadurecendo, melhoraram a banda e tudo. E eu acho que seria uma nova oportunidade. Agora, botar o Ghost sem descobrindo, né?
Pois é. Vai ser um dia bem interessante, Duda, porque a gente vai ter Dream Theater, que é uma banda complicada de festival, né? Porque é uma banda, assim, um rock progressivo, excelentes instrumentistas, só virtuose, mas não é aquela música tão fácil de festival, né? Que é aquela música mais agitada. São músicas muito longas. Eu lembro uma vez. Exatamente. Fui num show do Dream Theater, durou 2 horas e pouco, tiveram 7 músicas. Então, assim, eles têm que selecionar músicas boas para o festival. Mas voltando pro Gojira, eu tô bem ansioso para assistir, para ser uma surpresa, assim. Eu também fiquei um pouco decepcionado, porque eu adoro Megadeth, então já estaria decepcionado com praticamente todos os nomes. A gente pensou em qual a banda que você falou? O Ghost, né, com um disco novo. Eu pensei em Judas Priest também, mas enfim.
Isso é aquela coisa,
né? Sim, se obrigado depois da morte do guitarrista, né? Difícil
mas,
voltar.
Mas, lançaram um novo álbum ano passado.
Foi final retrasado.
Foi sensacional. Agora
E assim, mais uma questão, né? Que no último Rock in Rio, a surpresa pra mim foi o Halloween. Eu não esperava e foi um showzaço. Então, que o Gojira seja da mesma forma, estaremos lá pra acompanhar. E, enfim, depois a gente traz aqui a nossa opinião, né, o feedback do público também dessa banda, mas o que importa é que confirmou, então, a banda que faltava no lugar de Megadeth, Gojira.
E eu vi também no Iron Maiden Brasil que eles vão começar, depois vem o Iron Maiden, depois vem o Dream Theater. Eu só quero ver como vai ficar essa sequência.
Tem certeza?
Eu vi, assim, os boatos, achei muito estranho. Assim, acho Iron Maiden já fez isso na última edição também, de botar antes.
Mas aí foi uma homenagem aos Scorpions, né? Foi uma coisa mais de homenagem, assim, uma banda clássica, os Scorpions. Não sei, acho difícil.
Tem aquela coisa que tem uns fãs, assim, que falam assim, ah, eles estão mais velhos, assim, querem começar mais cedo.
Pode ser, mas se isso acontecer, pode escrever o que eu tô falando, Duda, Julie e ouvintes. Muita gente vai embora.
Mas, porque vai ficar um troço muito desproporcional.
Vão ver o Iron Maiden e vão embora. Então, assim, vamos apurar isso aí, vamos confirmar essa informação. A gente traz aqui na rádio, mas de acordo com esse site, né, que você leu, teríamos Sepultura, Gojira, Iron Maiden, depois Dream Theater. Vamos ver.
Eu achei assim, eu só vi aquilo, olhei assim e fiz, que coisa estranha. Porque eu não vi isso no site do Rock in Rio. Só vi assim por alto no Instagram, olhei assim, tipo... Mas esse é um troço muito bizarro, você não acha?
Acho, com certeza. Pois é, então a gente traz essa informação. Que bom que voltamos com esse quadro. Obrigado, Duda.
Nada.
Agora, semanalmente, a gente vai trazer aí, acompanhar essa contagem regressiva, que finalmente virou contagem regressiva.
Finalmente!
O tão esperado Rock in Rio, edição 2022. E pra gente fechar o quadro, vamos ouvir a vinheta, né?
Vamos
que
lá.
A gente tanto ama.
Vamos lá.
Tá aí, que beleza, Rock in Rio chegando, já vai deixando todo mundo ansioso. Bom, e também tá chegando no final do nosso Giro de Notícias de hoje, 10h53, acabou no programa, né, Júlia?
É isso aí, Pedro, a gente chegou na parte mais triste do Giro, que é o final dele, né?
Pois é. Lembra de acessar nosso site www.audioativo.com para ouvir nossos podcasts essa semana com artistas e canções, história e música, também vários programas legais, biblioteco também vai sair, acompanha a gente no site. E aonde, Júlia?
Segue a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. É isso aí, galera. Obrigada pela audiência, obrigado, ouvintes, obrigada, Pedro, obrigada, Duda.
Valeu, Júlia. Valeu, Duda. Tchau, tchau.
Obrigada, ouvintes. Adeus.
Até valeu.
Audioativo, sua rádio, seu portal.